Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 630. Distinguir o bem do mal. Vamos continuar, né, na mesma reflexão, agora tentando mostrar um outro ângulo que Kardec vai aqui abrir para a gente. Kardec pergunta o que é a moral, e aí a gente já explicou no programa anterior. Agora a pergunta é mais específica, vai no ponto. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Pode parecer repetitivo, mas não é. Vamos apresentar aqui. Uma questão central aqui é a seguinte. A grande referência é lei de Deus. E os Espíritos colocam aqui algo fundamental para a gente. Não existe neutralidade no universo. Porque a nossa opção é agir conforme a lei de Deus ou infringir a lei de Deus. Dá para entender? Eu vou pegar um exemplo bem banal. Você está dirigindo numa estrada. Você tem a mão e tem a contramão. É o que você pode fazer. Entendeu? É a mão e a contramão. Você não tem como andar sem ser na mão ou na contramão. Quer dizer, ou você está agindo de acordo com a lei de Deus, ou você está agindo contra a lei de Deus. Em termos de estrutura universal, é isso. Aí você pode dizer, mas se eu não fizer nada, se você não fizer nada, se tornar um inútil, você vai estar infringindo, você vai estar descumprindo a lei do trabalho. Entendeu? Isso é difícil para as pessoas entenderem, porque a gente tem uma ilusão, né, de que é expressa assim, não matei, não roubei, então não fiz o mal. Né? Essa é a grande ilusão que o Espiritismo vem quebrar, pelo menos no Brasil, na nossa cultura brasileira. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, existe uma lei, ou você cumpre ou você não cumpre. Se você não está cumprindo, você já está cometendo um ato negativo, né? Mesmo que seja apenas aí, entre aspas, por omissão. Certo? Então, isso é muito importante entender. Porque nós vivemos, esse aqui é o ponto central de hoje, nós vivemos dentro de um universo moral. Por isso que Kardec teve que explicar na questão anterior, né? O Livro dos Espíritos explicou na questão anterior. Nós vivemos no universo moral. No universo moral, todo pensamento, toda conduta, toda ação e toda não ação, ela é moralmente avaliada. Então, não existe tipo, estou fora do universo. Você pode até sonhar com isso, né? Assim, dependendo da sua idade, se você tem 10, 12 anos, é aceitável, né? Faz de conta que eu estou fora da realidade, estou fora do universo. Mas se você já passou dos 15, não dá mais para conversar nesses termos, né? A gente sabe que a gente está dentro de uma estrutura imensamente grande, né? Nós estamos falando aí de bilhões de estrelas, de bilhões de galáxias. Então não dá para achar que você vai dar um salto e vai sair disso. Isso é só a parte visível, né? A coisa é muito maior, a gente sabe, né? Porque tem as várias dimensões que a própria física já está entendendo que existe, embora não saiba explicar como funciona, obviamente. Então o que acontece? Nós estamos dentro, não é de um planeta, nós estamos dentro de uma estrutura, né, que a gente já sabe que tem mais de 100 bilhões de galáxias, alguns dizem 400 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem centenas de bilhões de sóis. Aí você imagina quantos planetas e tal. Isso é o que a gente percebe da estrutura da realidade. É muito pouco, mas já é bastante para a gente entender que não dá para dar um salto, né, dar uma corrida e sair dessa estrutura. Então, dentro dessa estrutura, é uma estrutura essencialmente moral. É uma estrutura regida por leis. E essas leis, elas estão agindo toda hora na nossa realidade, nos nossos sentimentos, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo físico. E a nossa grande opção é ou agir de acordo com a lei de Deus ou agir em desacordo com a lei de Deus. Ou a gente está na mão ou a gente está na contramão. Você vai dizer, ah, mas e o acostamento? Ou você está no acostamento da mão ou no acostamento da contramão, tá certo? Pode parar, tem acostamento? Tem. Tem a lei de repouso, tem a lei de trabalho, tem a lei de repouso, tá certo? Mas você está repousando do lado certo ou do lado errado? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente pode se perguntar, como nós devemos nos posicionar? Primeiro, e aí a gente volta para o que a gente já aprendeu. Nós temos uma intuição da lei de Deus. Isso é importante. E nós temos fontes de conhecer a lei de Deus. Isso é importante. Tá certo? Mas antes da gente lançar, depois a gente vai falar disso, né? Na verdade, na questão 631, como é que a gente tem acesso à lei de Deus dentro da gente, à lei de Deus que está expressa fora da gente? Mas antes disso, antes da gente lançar a mão desses recursos, a gente precisa entender o ponto fundamental. A estrutura da realidade, ela não é determinada pelos nossos desejos e gostos e opiniões. Será que a gente consegue entender isso? Tem uma frase que para mim é muito importante, né, da tradição judaica, que tem tudo a ver com a tradição cristã, e nesse caso casa perfeitamente, que diz o seguinte: Deus não é uma ideia do homem. O homem é uma ideia de Deus. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai começar a nós vamos começar a ter um senso de realidade mais próximo da verdade, mais justo. Porque muita gente cai na alucinação e diz assim, não, qual é a sua concepção de Deus? E não sei o quê, e começa como se nós tivéssemos criado tudo, a grama, o sol, os animais, o ar, nós fizéssemos a terra se mover, nós aquecêssemos o sol, e nós temos um. E nós criamos Deus na nossa cabecinha maravilhosa. Quem pensa assim já está totalmente alucinando. Tem que ter cuidado com essa pessoa, pedir para ela respirar fundo, se acalmar e fazer uma prece por ela, para ver se no outro momento dá para conversar. Ela está fora do bom senso, ela está fora do equilíbrio. Ela não está entendendo nada, ela está muito confusa. Agora, se nós entendemos que nós somos uma concepção de Deus, que existe um ser que criou tudo, o Sol, a Terra, os planetas, os bilhões de galáxias e muito mais, desculpa que a gente ainda nem começa a conhecer toda a dimensão espiritual, se a gente entende isso, a gente começa a desenvolver um senso de realidade. E a gente começa a rir do nosso próprio ridículo, dizer assim, poxa, como é que eu, que sou uma ideia, uma concepção de uma mente infinitamente superior, de Deus, vou querer impor as minhas pobres concepções à realidade? Então, assim, é guardar as proporções, né? É como se um pequeno filhote de peixe, né, assim, menor que um dedo, ele está querendo conceber como é que funciona o oceano. E aí, ele, na cabecinha dele de peixinho filhote, ele começa a estruturar toda a realidade do oceano. Somos nós querendo mandar na criação. Agora, se esse peixinho, ele tem uma crise de lucidez, ele vai perceber que o oceano é muito mais vasto do que ele. Ele vai perceber que ele, um peixinho do tamanho de um dedo, quando encontrar uma baleia azul, ele vai ver que ele é pequeno. Quando ele encontrar, sei lá, um tubarão-baleia, ele vai ver que ele é pequeno. quando ele encontrar um cardume de salmão ou enfim, de outros peixes grandes aí, de peixe-espada, ele vai ver que ele é pequeno. Quando ele começar a se dar conta das poderosas correntes que nunca param, que fazem toda a circulação nos oceanos, ele vai ver que ele é pequeno. Quando ele entender que tem um fenômeno da Lua que faz a maré subir e baixar, ele vai ver que ele é pequeno. Porque ele vai se dar conta, poxa, mas eu não controlo nada disso. Eu, né, pensando no peixinho, que da grandeza da minha cabecinha de peixe filhote, achava que toda a realidade era uma concepção minha, começo a me dar conta que eu não mando na Lua, eu não mando no Sol, eu não controlo a evaporação do oceano, eu não controlo nenhuma baleia, imagine quantas milhares de baleias existem no oceano. Eu não dou conta de controlar um filhote de baleia. Eu não sei fazer a maré subir e descer, eu não sei fazer as correntes irem para um lado e para o outro, eu não tenho força de parar uma corrente, por mais fraca que seja uma corrente marinha, a mais forte, se me pegar, me arrasta e me mata. Então esse nosso peixinho, ele começa a se tornar um pouco sábio. Ele começa a pensar o seguinte: olha, talvez seja melhor, ao invés de eu conceber o oceano como uma mera opinião minha, eu vou tentar entender como é que essa realidade aqui funciona, pelo menos um mínimo, para que eu possa agir de uma forma menos tola, menos boba. E aí o nosso, né, sabe, o nosso peixinho aprendiz de sábio, ele vai começar a se dar conta que não adianta ele gritar, ele fazer confusão com os coleguinhas dele, querendo dizer que o universo funciona do jeito da cabecinha dele. E ele vai passar a observar e ter muita prudência ao emitir opinião, porque ele vai ter o senso mínimo de proporção de quem ele é e do que é a realidade. Só estou falando do oceano, que é a realidade do nosso peixinho, né? Fora, não vamos nem mexer com isso. Assim somos nós, gente. Então, quando a gente começar a querer ditar o que é a realidade, como as coisas devem ser, o que é o certo e o errado, a gente tem que lembrar do nosso amigo peixinho. O quanto seria ridículo esse peixinho querer mandar no oceano? O quanto deve ser ridículo a gente querer mandar no universo? Não, porque tem que ser assim. Tem certeza? Você está dizendo isso com base em? Ah, na sua experiência de infância de peixinho. Ok. E o resto do oceano, como é que fica? Não interessa. Então a gente tem que ter todo esse critério, esse carinho conosco. A gente tem que ter um carinho profundo com a gente. Em dizer: calma, eu sou apenas um iniciante, eu sou um mero aprendiz da vida. Primeiro é melhor eu observar e tentar entender como é que funciona. Talvez seja muito melhor eu perguntar, ao invés de eu afirmar. Talvez seja muito melhor eu ter uma dúvida do que ter uma lição na ponta da língua. Quem fez isso? Essa história do peixinho é em homenagem a Sócrates. Não é que Sócrates fosse bobo, burro e ignorante quando ele diz "só sei que nada sei". É porque ele foi capaz de ter uma dimensão da realidade. Então, quando a gente começa a ter o mínimo de noção da realidade, da grandeza, da sofisticação, da beleza, da complexidade, a gente vai agir igual o nosso peixinho. Vai dizer: não, eu não sei é nada. Em relação a tudo que eu estou percebendo, né? Eu não sei realmente como funciona o sol, as estrelas, não sei como é que funciona uma mosca. Né? como é que de fato ela percebe? Ah, a ciência sabe, sabe não. A ciência tem alguma noção, alguma, alguma, né? A ciência, só para você ter ideia, não sabe como é que funciona a eletricidade. Até hoje a gente usa aqui a eletricidade, liga aparelho, ok, está funcionando. Mas a ciência não sabe explicar de fato o que é que acontece no detalhe. Sabe que gera, sabe que é ok. Mas como é que é? Se você vai aprofundar as questões, a ciência vai dizer, nós não sabemos, está pesquisando, quem sabe um dia a gente descobre. Então, assim, porque se soubesse em profundidade, nós teríamos fontes de energia já inesgotáveis. A ciência sabe dizer assim, no dia que a gente dominar isso, a gente vai ter uma fonte de energia inesgotável, mas não domina. É, tem uma previsão, tem um chute, eu acho que a gente um dia vai entender isso. A gente não sabe como a vida de fato funciona, gente. A gente não sabe como de fato se deu a evolução das espécies no detalhe. Tem uma teoria geral, legal, mas no detalhe ninguém sabe. Nossa situação é tão precária do ponto de vista de compreensão que nós não sabemos nem da nossa própria história evolutiva. A gente tem referências gerais, mas a gente não sabe, né? Você pega os últimos milhões de anos, como é que aconteceu a evolução de um ser que se tornou humano? Nós não sabemos. Nós não sabemos. No detalhe, ninguém sabe. A gente trabalha com algumas hipóteses mais plausíveis. Ninguém sabe. Se disser que sabe, está mentindo. Na Terra, está mentindo. Tá certo? Porque é muito complexo. Nós não sabemos de fato como começou a escrita. Ah, naquela civilização tinha alguma coisa, né, que a gente já pode chamar de escrita. Como é que foi inventado isso? Quem descobriu? Né? Como é que foi criado? A gente tem hipóteses. Né? Quando a gente vai pegar os estudiosos sérios, tem mais ponto de interrogação do que exclamação ou ponto final. É assim essa questão está fechada. Então, qualquer área, se a gente leva a sério e não pega a ideia geral da propaganda aí, a gente vai ver que tem muito mais pergunta do que resposta. Então, pessoal, nós somos esse peixinho. E a nossa opção é achar que a nossa cabecinha estrutura, manda em tudo e resolve tudo, ou a gente se dá conta. Eu estou dentro de uma estrutura extraordinária. É melhor primeiro eu tentar entender o mínimo para que eu haja corretamente. Eu agir corretamente é agir segundo a lei de Deus. Espero ter sido útil. No próximo programa nós vamos, já entendendo onde nós estamos, nós vamos retomar o tópico Fontes da Lei de Deus. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que o mestre amigo possa ser acolhido em nossos corações, que seu sorriso divino nos toque e nos entusiasme para a nossa caminhada no bem. Caminhemos. O universo é uma estrutura viva extraordinariamente complexa. Mas, por outro lado, Deus ampara a todos de boa fé, e o mestre que conhece a complexidade extraordinária do universo irá sempre nos guiar. A estrutura da vida é imensa, mas isso não deve nos causar medo ou temor. Deve nos causar admiração e, acima de tudo, gratidão. Porque nós temos um irmão maior que conhece os detalhes da estrutura da vida na Terra. E ele e seus mensageiros estão sempre a postos para acolher, cuidar e orientar todos aqueles que querem tornar-se seres superiores seguindo o caminho do bem. Este é o desafio de vocês. Querer e lutar para tornarem-se seres superiores, Isto não é questão de orgulho, é questão de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Crescer, desenvolver em si os potenciais, os poderes divinos, é o destino de cada um de vocês. Portanto, nada de temor, nada de paralisia, porque existe uma estrutura imensa que foi feita para te socorrer, para fazer você crescer, para, quando você desejar, fazer uma luz poderosa e infinita brotar do teu coração. Por isso, filhos, a estrutura da vida, ela está sempre a teu favor. A estrutura do amor está sempre atuando para que você cresça, bastando apenas, em qualquer situação, você abrir teu coração e perguntar: Mestre, como tiro o melhor proveito desta situação? Como você permitiu que isso acontecesse comigo para que eu melhorasse? Me ajuda agora a saber extrair dessas uvas doces ou amargas o vinho que irá purificar o meu ser. Filhos, o amor de Deus atua em cada milímetro de sua criação. O amor de Deus está presente em cada microexperiência de tua vida, bastando a ti dizer com voz firme e convicta: Pai, ajuda-me a tirar o amor da situação que eu vivo, porque eu sei que ela não existiria se não fosse em nome do amor. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.